garantido e acordo com os municípios firmados. Ao contrário do Partido Socialista, das suas primeiras pedras, este não vai parar, este não pode parar. Cuidados primários, duas novas unidades de saúde familiar já em funcionamento, 5 unidades de saúde familiar tipo C em concurso para estancar a hemorragia das 100 mil pessoas sem médico de família. 100 mil pessoas sem médico de família. O trágico legado de quem ficou a dever e nem sequer liquidou a primeira prestação. Oncologia, com o PET aprovado para 2027, os doentes oncológicos no Algarve vão ser tratados e diagnosticados integralmente na região e deixarão de se assemelhar a artigos de exportação com o carimbo Sevilha. Mas há mais, muito mais. Há mais na habitação, há mais na água, há mais em decisões fundamentais para a região. Senhoras e senhores deputados, nós não fixaremos médicos, nem professores, nem polícias se o Algarve for um mercado proibido para quem trabalha. A habitação é a maior barreira, os preços são asfixiantes por via do turismo ou da imigração. Há medidas no terreno, medidas fiscais, investimento público, para baixar preços, para regular o mercado, para ampliar a oferta pública. Mas sejamos claros sem tabus, a imigração tem de ser regulada e digna. O Algarve precisa de braços, mas não aceita a exploração. Não aceitamos sobrepovoamento habitacional que alimenta bolsas de exclusão, bolsas que uns ignoram por conveniência e outros estigmatizam para seu infame proveito político. Queremos integração, não guetos. Finalmente, a água. Sem água, o Algarve não é destino, é deserto. O Governo está a executar 470 milhões de euros, a maior apólice de seguro contra a seca da nossa história. A desalinizadora já mexe terra. O pulmarão tem acordo de funcionamento e vai ser lançado o concurso. Os municípios passaram a ser financiados a 100% para acabar com o desperdício das redes obsoletas. O Algarve já não é, não aceita mais ser, o parente pobre que se silencia comodamente no fim da mesa. É a região que exige o que é seu por direito e que tem uma vantagem que antes não dispunha. É que tem um governo que o ouve e age para concretizar nem mais nem menos do que esse direito. É essa a justiça que o governo de hoje faz ao Algarve. Não aceitaremos campos secos, jovens sem teto, doentes em ambulância pelas estradas do país vizinho. Estamos aqui para construir um país, de norte a sul, mais justo, mais equilibrado, onde ser algarvio seja sempre motivo de orgulho e nunca prova de resistência. Estamos a cumprir, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Algarve, prioridade nacional. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, tem 4 pedidos de esclarecimento. Dividimos então ao meio. Tem a palavra o Sr. Deputado João Graça, do Chega.
Senhores deputados, senhor deputado que estava ao norte, de todo este tempo apenas disse uma verdade. Os algarvios cansaram-se. O Algarve em outros tempos era uma terra longínqua para PS e PSD. Até que, em 2019, chegou uma nova força que deu clara e expressiva e venceu as duas últimas legislativas. André Ventura venceu e vai voltar a vencer as presidenciais. Essa força chamada Chega aparece e desperta uma nova esperança. Uma esperança para a saúde, educação, habitação, segurança e mobilidade. Uma esperança para uma vida condigna. Há 6 anos, sabem quais eram os problemas que tinha o Algarve? Todos. Tinha todos e mais alguns. Agora reparem que pouco ou nada mudou, porque PS e PSD são exatamente iguais. Foram precisos anos de batalha para que retirarmos a cobrança nas portagens. Isso só foi possível graças ao Chega. Foram pedras e pedras, senhor deputado Cristóvão Norte, colocadas para o novo hospital. Foram anos de batalha. Finalmente parece que vamos ter uma nova pedra. Mas mesmo essa atrasada. Era até final de outubro, depois passou até final do ano. De forma atrapalhada foi agora dado um primeiro passo. Na habitação, o problema do Algarve mantém-se. Soluções já à vista nenhuma. Na segurança, tudo na mesma. Falta de efetivos, falta de infraestruturas e de meios. Na educação, continuamos com alunos sem aulas em algumas disciplinas, por falta de professores e com algumas escolas sem as mínimas condições. Se o PS nada fez, o PS nada faz. Mas algo mudou. É rara a semana em que um ministro não se desloca à região para fazer promessas. O que mudou é que antes só iam lá em agosto de férias e agora, com a força do Chega, vão lá em trabalho. Senhores e senhores deputados, o Algarve tem sido esquecido nesta casa e só voltou a ser preocupação depois do Chega se tornar na maior força da região. Não posso deixar de terminar sem falar dos nossos pescadores e mariscadores, atividades ancestrais na nossa região que fazem as delícias a quem nos visita. E pergunto, o que é que temos para estes profissionais em apoios e condições de segurança em terra, nomeadamente nos portos e nas lotas? Os algarvios não querem viver de ilusões, querem que o dinheiro dos seus impostos seja aplicado na região. Muito obrigado a todos.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Alfredo Maia, do PCP, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, uma nota sobre as várias invectivas.
Senhores deputados, em tempos este edifício já albergou duas câmaras. Atualmente só alberga uma, é a vez do Sr. Deputado Alfredo Maia e não da Câmara Paralela. Faz favor, Sr. Deputado. Sr. Deputado Alfredo Maia, até
para. Uma nota prévia sobre as várias invectivas de há pouco sobre relações internacionais, as invectivas dirigidas ao PCP. Só queria dizer que o PCP, Sr. Deputado, deixe-me concluir, se faz favor. O PCP é coerente, o PCP é coerente na defesa dos princípios do direito internacional, da não ingerência e do respeito pela autonomia dos povos. Senhor Deputado Cristóvão Norte, como sabe, é sempre com gosto que o ouço defender a sua região e viu aqui elencar um rol de iniciativas do Governo, mas eu teria aqui pelo menos umas seis em relação às quais não ouvi falar. Por exemplo, em relação à conclusão dos trabalhos de eletrificação da linha ferroviária do Algarve. Está atrasada, eu pergunto-lhe para quando é que vem a novidade. A outra é a requalificação da Estrada Nacional 125 entre Olhão e Vila Real de Santo António. Quando é que isto se vai resolver? A requalificação da Estrada Nacional 124. Qual é o programa? Quando é que se resolve a situação desta estrada? A construção do matadouro público regional que tanta falta faz à região. Para quando é que isto vai acontecer? As questões da habitação. Qual é o investimento previsto na região e que soluções estão apontadas para este grave problema social na região. Outras obras indispensáveis, Sr. Deputado, como é que estamos relativamente à requalificação dos portos de Olhão e da Quarteira e a construção do novo porto em Tavira? E como estamos quanto ao avanço anunciado da construção da barragem da Fopana e à construção da ponte de Alcoutim-São Lucar? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Cristóvão Norte, tem a palavra para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço aos senhores deputados as questões que me colocaram e permitir-me-ia dirigir ao Sr. Deputado João Graça para lhe dizer o seguinte. Em primeiro lugar, eu não me atrevo, porque considero demais esta Câmara e os portugueses, vir fazer aqui panegíricos sobre quem quer que seja e tentar dizer quem é que o senhor apoia ou deixa de apoiar em eleições presidenciais. Isso é uma coisa que corre lá fora, não corre aqui. Aqui não devemos estar a tratar essa de matéria, devemos responder a posição, respeitar a posição de cada um em relação a isso. O senhor deputado disse uma coisa que é um facto indesmentível, é que os algarvios estão cansados. Mas, estando cansados e tendo depositado largamente a sua confiança no Chega, já aconteceu em duas ocasiões, nós respeitamos esse gesto, isso é interpretado, do meu ponto de vista, como a expressão mais desagradável da sua frustração, da sua indignação, da forma como já não encontravam respostas nas soluções que o anterior governo visava oferecer. E tem razão. O que eu lhe digo é o seguinte, é que há uma diferença. A diferença entre o Chega e o Partido Social Democrata é que o Chega interpreta o sentimento dessas pessoas apenas como canalizar protesto, alimentando para dividir as pessoas e estigmatizando muito. Nós trazemos essas pessoas porque lhes vamos devolver a confiança. E é por isso que a minha posição não foi uma intervenção de natureza retórica. Foi, pelo contrário, alicerçada em factos, em despachos, em leis, em orçamentos, em financiamentos, em atos burocráticos ou administrativos que dão corpo a essa transformação que nenhum de nós aqui pode negar, nem quem lá está fora. É o maior investimento público em áreas críticas no Algarve que o Algarve alguma vez conheceu. E desafio quem está nesta Câmara a levantar-se e a contradizer esta afirmação que eu tenho gosto, página a página, decisão a decisão, a demonstrar aos senhores que muitos deles nem no Algarve andaram de comboio e vêm para aqui fazer à partes a respeito de quem faz o quê, dizer foi o senhor deputado, foi o senhor deputado, foi o senhor deputado, foi o senhor deputado, para mostrar isso. Senhor deputado Alfredo Maia, agradeço muito a sua postura. Deixe-me dizer-lhe o seguinte. A eletrificação é um processo que já vinha atrás, é um facto, e não vou dizer o contrário, e que será em breve concluído. A questão da requalificação da 125 é uma questão mais aguda, porque em 2009 ludibriou-se o Tribunal de Contas, e quando se fez isso, pôs em causa a capacidade de realizar a obra. E neste momento, enquanto o Tribunal Arbitral não decidir, seja a 125 nessa requalificação, seja as outras vias conexas, muitas das quais o Sr. Deputado assinalou, não poderão manifestamente avançar. É isso que se mostra quando se governa mal, como o Partido Socialista governou, que hoje ainda se está a pagar a fatura.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Graça, do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sr. Deputado Cristóvão Norte falou aqui de que o Algarve tem uma nova prioridade nacional. Bom, valendo o Algarve 5% da economia nacional, presumo que o senhor pode afirmar aqui que nós recebemos 5% do investimento do Estado. Mas olhando para um dos maiores problemas do Algarve, que é a habitação, e o anúncio do seu Primeiro-Ministro no último pontal, afinal do bolo que o governo reservou para a habitação, o Algarve só recebe 3,3%. O Sr. Deputado, pode estar satisfeito com isso? Nós não. Eu aconselho menos proclamação e mais discussão. O Sr. Deputado, faz-me lembrar aqui um antigo deputado do PSD, Vieira de Castro. Na altura, secretário de Estado do governo Durão Barroso, foi ao Algarve inaugurar o IC27 entre Castro de Marim e Alcoutim. E disse algo mais ou menos assim de memória. Estou aqui hoje a cortar a fita, mas nada desta obra, ou pouco ou nada, fui eu que fiz. Ora, é esta sinceridade e humildade que lhe faltou. Muito frenesi, mas pouca humildade da sua parte. Quase que acreditamos que choveu por seu pedido. Ó, Sr. Deputado, o plano de eficiência hídrica do Algarve foi desenhado pelo governo do Partido Socialista. O envelope financeiro para o executar foi negociado em Bruxelas pelo Primeiro-Ministro António Costa. A desanalisadora foi colocada em concurso para o governo do Partido Socialista. Ó, Sr. Deputado, diga lá quando é que a captação da água do Pomarão sai do banho-maria. Diga lá aos agricultores do Algarve quando é que temos a ligação do Alqueva à barragem da Bravura. E sobre a saúde, ó, Sr. Deputado, o Sr. Deputado esqueceu de dizer que foi o seu governo, em 2011, que parou a adjudicação do Hospital Central do Algarve. E que o governo do PS também fez uma resolução, que aliás permitiu que na pasta de transição ficasse o processo que os senhores agora apresentam. O processo do hospital ficou concluído na pasta de transição do governo do PS para o PSD. O que o senhor não diz aos algarvios é porque é que demorou 604 dias a tomar a decisão que tomou esta semana. Mas eu digo, porque levaram 604 dias a discutir se era uma parceria pública ou privada para a construção ou se era uma parceria pública ou privada integral. E o que interessa aos algarvios é ter acesso ao SNS com qualidade e com celeridade, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Núncio, do CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Se existe um facto indesmentível, é que este Governo está a concretizar